Boa noite. Como o Samuel falou, é algo que Deus colocou no meu coração há bastante tempo. E eu estou muito contente de poder repartir isso com vocês, que é um tema extremamente importante, né? E começou, na verdade, no ano passado, no meu coração, numa conversa no meu trabalho. E, enfim, eu vou chegar nisso um pouco depois. Enfim, o tema da unidade, né, introduzindo, esse tema sempre existiu, né? Se Deus é eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles possuem unidade entre eles, esse tema sempre existiu, sempre houve unidade, né? E depois Jesus esteve entre nós, né? Jesus esteve entre nós e ele pediu, né, diversas vezes, orou, chegou a orar ao Pai para que nós fôssemos um como ele é com o Pai, com o Espírito. E nós leremos esse texto depois. E hoje, com Cristo já ressuscitado, nós devemos ter unidade também, porque em João 13, 35, diz que nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Então, essa parte, né, do que nós vivemos hoje é algo que ficou assim no meu coração, porque nós precisamos ter unidade entre nós e amor entre nós uns com os outros para que o mundo veja que nós somos discípulos de Cristo, né? E nós temos uma certa responsabilidade nessa unidade, porque se o mundo vê Cristo em nós, como nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos manter a boa reputação de Cristo, que é o cabeça desse corpo. E pesquisando um pouco mais sobre esse tema, assim, eu passei a ouvir alguns podcasts também, e aí em um deles, no Jesuscope, eu ouvi um pastor chamado Paulo Borges Júnior, que ele falou que nós temos essa responsabilidade, né? Porque se nós fomos feito imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança de Deus na criação, né? Nós somos uma concretização da imagem dele. E quando Cristo diz que nós somos o corpo, né, como igreja, nós também temos essa responsabilidade porque nós somos a concretização do corpo de Cristo. E ficou uma imagem na minha cabeça quando eu parei para pensar nisso, que é semelhante a um homem andando na rua. Pensem vocês andando na rua e vocês enxergam uma pessoa que ela está caminhando e ela tem um braço desgovernado, um braço maluco, assim, ela bate em outra pessoa na rua. Isso é uma coisa esquisita. A gente olha para isso na rua e a gente não pensa: ah, essa pessoa é normal e o braço dela é louco. A gente pensa: esse cara é louco. Esse cara inteiro é estranho. Ele está se batendo, batendo nas pessoas, gerando danos, enfim. E assim é com Cristo. Quantas vezes nós não fomos ministrar com alguém, evangelizar e a pessoa falou: ah, eu não quero saber de Jesus porque uma vez eu fui numa igreja e não fui bem tratado, ou enfim, a igreja rouba dinheiro, né? Várias vezes eu já ouvi isso. Então, de certa forma, existe um peso na palavra da unidade, não só para que a gente viva os benefícios disso, mas também a responsabilidade de externar para o mundo aquilo que de fato é o corpo de Cristo. E nisso eu fiz ali um desenho para ilustrar um pouco que na criação nós fomos feitos em imagem e semelhança de Cristo, de Deus, né? E depois, como corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. E eu coloquei uns nomes de pessoas que vinham vendo na minha cabeça, assim, abri o grupo dos jovens lá e botei o nome das pessoas que iam aparecendo. E ali tem vários nomes, inclusive alguns de vocês. Porque nós somos o corpo de Cristo e nós temos essa responsabilidade de preservar a imagem de Cristo, que é o cabeça desse corpo todo aí. Mas, enfim, isso estava assim, bem abstrato no meu coração, e eu consegui botar isso no papel para trazer para vocês a partir de um devocional que eu fiz, em que eu li o livro de Atos, no capítulo 2. E pela leitura do texto, eu vi ali, eu acabei notando, pela graça do Senhor ali, de que existem três formas de unidade. Que elas são sequenciais e elas também são interdependentes. Eu vou explicar isso um pouco depois, mas a gente precisa saber, por enquanto, que existem três formas dessa unidade. A primeira é a unidade espiritual. O que é a unidade espiritual? É, de fato, nós termos um só espírito, né? Um entendimento, uma maneira de pensar. Nós termos os mesmos princípios bíblicos, né? Nós lermos a palavra e tirarmos dela exatamente as mesmas coisas. Porque se o Espírito habita em nós, nós temos o mesmo Espírito em nós, nós devemos entender e compreender a mesma coisa que está na palavra. E isso tudo sem nos separarmos por doutrinas humanas, sem qualquer vento de doutrinas, né? Como diz a palavra. Estarmos de acordo com as orientações do presbitério é uma coisa que eu também coloquei aqui, porque são pessoas que o Senhor colocou para nos liderar e que possuem um direcionamento do Senhor para isso. E o mundo já está cheio de rebeldia, né? As pessoas já não se submetem como se submetiam. Hoje é pior, né? Eu estudo numa universidade federal e eu vejo isso. Assim, as autoridades não têm autoridade, as pessoas se rebelam. E nós, como exemplo, como esse corpo de Cristo, nós também podemos, temos que nos sujeitar às autoridades que nós temos, que o Senhor colocou, né, diante de nós para termos essa unidade espiritual. O texto que eu queria ler é João 17, versículo 20 a 23, que está aí na tela, que diz assim: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim." Então, esse texto ele traz praticamente tudo que nós já falamos até agora, porque antes eu tinha dito, né, que termos os mesmos princípios bíblicos é a unidade espiritual. Então, Jesus está orando nesse texto, dizendo que, rogando por aqueles que ainda vierem a crer em mim, ou seja, nós, mas os que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Então, não é, eu me converti, eu acreditei em Jesus de qualquer forma que é dita no mundo. Não, é por intermédio da palavra, conforme a palavra diz. E também esse texto fala para que o mundo creia que tu me enviaste. Também é aquela questão que nós falamos sobre o mundo nos ver, né? O mundo ver essa unidade que temos e olhar para o Pai. E no fim desse texto ele ainda diz que não só crer que Jesus foi enviado pelo Pai, mas também de que o Pai nos ama como ele amou a Cristo. Isso é extremamente denso de amor, né? Porque é uma responsabilidade grande o que nós estamos falando, né? De unidade, porque o mundo olha para nós e precisa ver que Deus ama aquela pessoa como Deus amou a Cristo. E Deus amou a Cristo de uma maneira extraordinária. E aí, sim, no texto de Atos 2 ali, eles falam, né, no versículo 2 a 4, ele fala que todos estavam no mesmo lugar, que eles foram todos cheios do Espírito, né, ali quando eles estavam naquele lugar e o vento impetuoso tomou ali o lugar, e eles foram todos cheios do Espírito, eles dominavam a palavra, né, conheciam a Cristo, eles realmente conheceram, né, tiveram com Cristo, e batizavam pessoas, eles tinham os princípios. Né? No versículo 16 e no 25, Pedro, quando questionado pelas pessoas que estavam olhando de fora, dizendo que o povo ali parecia que estavam todos bêbados, né, pelas línguas que eram mostradas ali, ele fala que ele cita textos de cabeça de vários versículos, ele dominava a palavra, ele sabia o que estava escrito e ele tinha autoridade para falar. E, inclusive, no versículo 38, ele fala assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É tanta autoridade e tanto todos o mesmo princípio, mesmos princípios ali liderados por Pedro, que nessa situação foram 3 mil batizados. Não foi só uma palavra dita de qualquer forma, né? Para a gente entender que realmente todos ali passavam essa imagem de unidade. E no texto de Colossenses 3:11, ele nos conforta ainda, dizendo que nós temos diferenças, né? Isso aqui não é uma fábrica de robozinhos cristãos que saem todos da mesma forma. Cada um é chamado conforme um propósito, conforme o plano do Senhor para nós, mas que tudo converge para a mesma coisa. E ele diz, né, nesse texto, Paulo diz aos Colossenses que existem grego, não, o qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, eles têm diferenças. Um é grego, o outro é judeu, um é circunciso, o outro é incircunciso, mas o que faz nós sermos um? Cristo, tudo em nós. Porque ainda a palavra diz, né, em Efésios 1:13, fala que o Espírito é o selo da nossa unidade, né? Ele fala nele, né, em Cristo também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele, né, em Cristo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo da promessa. Então, se nós passamos por essas etapas ali, nós recebemos um selo que nos une, um selo que faz com que todos nós tenhamos o mesmo espírito, que é o selo da nossa unidade. Depois, nós temos a unidade. Não está rolando. Aí, a unidade congregacional. A unidade congregacional é nós amarmos os irmãos, porque Cristo nos amou primeiro. O Espírito gera isso em nós, né? O Espírito gera esse amor em nós uns pelos outros. É nós não termos intrigas, brigas, divisões, nos perdoarmos mutuamente, participarmos dos grupos caseiros, discipulado, que é algo que nós temos praticado aqui e é uma bênção, acrescenta nossas vidas diariamente, semanalmente. Acolhermos os novos na fé e na congregação. Né? Então, tu que está nos visitando, né, nós temos o dever, né, de acolher vocês, de amar vocês, demonstrar esse amor por vocês. E nessa de que Cristo nos amou, né, primeiro, e nós hoje, inspirados pelo Espírito, amamos essa pessoa, essas uns aos outros, né? No texto de 1 João 4, 19 a 21, ele diz que inclusive que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, né? E que o mandamento que nós temos da parte do Senhor é esse, né? Que quem ama a Deus ame também ao seu irmão. Né? É incoerente nós dizermos que amamos o Senhor e não amarmos uns aos outros. Isso também se inclui no jejum que nós temos feito, né? Eu particularmente jejuei um dia, né? De uma maneira que não era ali rotineira, enfim, não estava acostumado, mas nos outros dias em que eu não estive de jejum, eu me constrangi assim de lembrar todos os dias de orar pelos irmãos que estavam jejuando, estarmos juntos em espírito. Foi um exercício muito legal, né, da gente poder nos mobilizar como igreja e estarmos juntos pelo mesmo propósito, né, de orarmos pelas mesmas coisas, né, e creio que com toda certeza o Senhor fará algo extraordinário, algo sobrenatural no retiro de Páscoa, porque nós nos mobilizamos para isso. Esse texto também é algo que fala muito ao meu coração quanto a essa unidade em específico, porque esse é o texto que começou isso no meu coração. Eu comecei aqui falando, né, que foi por um diálogo no escritório que eu trabalho, e nós estávamos meditando, né, sobre algumas questões, e o Carlos mencionou ali entre nós esse texto e falou, né, que Jesus disse, né, a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Mas se a gente parar para pensar, Jesus já era santo. Ele estava se santificando por quê? Né? Por nós. E nós devemos fazer a mesma coisa. Porque se um irmão me procura num discipulado, enfim, ou eu procuro algum irmão buscando a santidade, buscando conselho em alguma área específica, eu preciso estar santo naquela área, preciso dar exemplo naquela área para ajudar o meu irmão. Né, se alguém me procura para falar de vida financeira, se eu tenho uma vida financeira desordenada, eu não consigo ajudar. Então, é uma visão além uma visão além da santidade, né? Porque eu anotei, né, a santidade, além de nos dar intimidade com o Senhor, nos conduzir para a vida eterna, ela nos dá o privilégio de sermos o padrão dos fiéis, auxiliando os irmãos quando necessário, né? E claro, né, quem mais absorve dessa bênção é quem está mais perto de nós, né? Nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, o grupo caseiro, né? Quão bom é estar perto de mãos que nós temos como referência de santidade, né? E ali também no texto de Atos 2, 42 a 43, no 46 e 7, eles também diz o texto que eles perseveravam na doutrina, eles faziam sinais juntos, eles tinham comunhão, estavam todos no templo, todos no mesmo lugar, partiam o pão. Essa é a unidade congregacional. É o que nós estamos fazendo aqui. É nos reunir no mesmo lugar. É louvar todos juntos. É a gente vir aqui na frente e dançar juntos. É uma bênção isso, né? Não tem como ter uma vida de unidade em igreja se nós não viemos aqui. Nós, claro, defendemos em todo tempo que a igreja não é a estrutura, mas a igreja somos cada um de nós e nós todos juntos. Nós precisamos estar todos juntos. E um outro texto que dispensa explicações é esse de Colossenses 3, de 12 a 16, que é a continuação daquele que nós lemos, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Isso... Com quem nós vamos exercitar essa bondade, humildade e mansidão? Com quem é o nosso próximo? Nós não vamos exercitar paciência comigo mesmo, né? Sozinho, não faz sentido. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esse último versículo 16, para mim, me chamou bastante atenção, porque é uma boa oportunidade para exercitar esse versículo é nos grupos caseiros e discipulado. Porque ele diz: nós instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Né? Nós nos instruirmos, um passar um conselho para o outro, um ajudar o outro, um explicar um versículo para o outro. Né? E o texto ainda de Romanos 15, 7 fala para nós acolhermos os irmãos, acolhermos, né, os que estão chegando, né? Enfim. E a terceira unidade é a unidade material. Que é a unidade material, né? Ela é simples, é sermos hospitaleiros, é dizimar e ofertar, ajudar os irmãos financeiramente. E nós não estamos falando só de dinheiro, né? Enviar um pix para alguém que está precisando de ajuda também é isso. Mas abrir a casa quando alguém precisa também é a unidade material. O que é meu é teu. Né? Minha casa está aberta. Né? E aí, também, né, na sequência, um texto de Atos 2, 44 a 46, diz que eles tinham tudo em comum. Eles tinham uma vida em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles falam ali de vender as propriedades e dividir quando alguém tinha necessidade, mas diz de partiu o pão de casa em casa. Né? Não precisa enviar metade do teu salário para uma pessoa para ter unidade material. Basta você abrir a casa e tomar um café da manhã com alguém. Com um irmão que precisa. Né? Alguém que hoje não teve onde ficar depois do culto. Vai, fica lá em casa. Né? É de extrema importância essa unidade também. O texto de Romanos 12, 13 diz para nós praticarmos a hospitalidade e 1 Pedro 4, 9 ainda diz para praticarmos a hospitalidade sem murmuração. Não é só receber porque eu me vejo obrigado. Porque o Samuel falou lá no sábado que eu preciso abrir a minha casa, eu vou abrir a minha casa para qualquer um e é por obrigação. Não, é por com alegria no coração, sem murmurar. Né? Tem um texto daí que eu até nem ia colocar, não estava nos meus planos, mas aí num outro dia eu estava lendo a palavra com a Fernanda e a gente viu que no texto de Filipenses, no capítulo 4, Paulo está dizendo ali que ele teve necessidades, que ele passou fome, que era, assim, eu achei estranho, porque ele era um cara que era um fariseu, né? Ele tinha muito dinheiro, né, na vida que ele tinha, mas quando passou a seguir Jesus, né, teve ali as dificuldades dele. E ele diz que a igreja dos filipenses foi a única igreja que ajudou ele quando ele passou a necessidade. Que ajudou enviando o bastante para suas necessidades. Paulo escreveu para os romanos, escreveu para os efésios, escreveu para os colossenses, para coríntios, para todos esses povos. E ele diz que a única igreja que o auxiliou quando ele precisou foi a igreja dos filipenses. E acredito que Paulo deve ter sido um cara muito amável, um cara que, né, pô, é Paulo. E só uma igreja ajudou ele, né. Que nós sejamos assim, né, sejamos essa igreja pronta para ajudar. E tem um texto, na verdade, que fala do quão isso é importante e nos encoraja a passar a praticar isso pela seriedade que tem essa unidade, né? Porque ele fala assim que 1 João 3, 17 fala que aquele que vê o seu irmão passar necessidade, né? E lhe fecha o coração, o amor de Deus não está nele. Isso é uma palavra muito forte, né, irmãos? Uma palavra assim que eu não quero que pensem que o amor de Deus não está em mim. Né? Eu não quero fechar o meu coração para alguém que precisa, né, diante de uma verdade dessa. E aí eu botei um esqueminha, né, para a gente entender um pouco melhor por que eu falei no início, né, que são unidades sequenciais, mas elas são interdependentes. Pelo que a gente falou, pelo menos parece, né, que uma leva a outra. Né? Eu entendi a mesma coisa que o meu irmão, e aí eu passei a frequentar o mesmo lugar com ele, e aí sim nós podemos compartilhar tudo o que nós temos. Mas não funciona assim. Porque tem irmãos que são ganhos para o Senhor porque nós ajudamos financeiramente, por exemplo. Um colega de trabalho que passou uma dificuldade e tu vai e dá uma ajuda financeira, ou acolhe o rapaz em casa, a menina em casa, isso às vezes muda a vida de alguém. E aí ele começou lá no material e foi ganho no restante. Tem irmãos que estão fracos na fé e precisam da congregacional. A fé está abalada, está com incredulidade, não está com aquela confiança no Senhor. Mas se a gente ajuda, né? Se a gente incentiva esse irmão a vir na congregação conosco, a vir aqui, a ser amado pelos irmãos, às vezes isso muda. E então, por isso que eu disse que elas são interdependentes, porque uma precisa da outra, a gente precisa de todas elas. Né? Não é porque a gente já passou por uma que ela fica ali de lado, dispensada. Não, não é assim. E se nós somos filhos únicos? Né? A gente não experimenta isso. Isso foi um pensamento que eu tive. Se a gente está dizendo aqui isso porque eu estava escrevendo, estava colocando no papel, e eu usei várias vezes o termo irmãos, né? Ah, os irmãos, fazer isso com os irmãos, ter a mesma fé que os irmãos. Mas e se eu não tenho irmãos? E se eu vivo sozinho? Eu não tenho a oportunidade de dar nem de receber nenhuma dessas bênçãos. Né? Por isso que é de extrema importância nós termos vínculos, laços, amizades de muita, muita intensidade com os irmãos. Eu digo que eu permaneci na fé por causa dos amigos que o Senhor me deu aqui. Porque eu fui batizado e eu fiquei ali meio em cima do muro. E aí eu praticava as coisas da vida cristã e da vida do mundo e tal. Mas a partir do momento em que eu tive irmãos que me pegaram junto assim e disseram: vamos, né, vamos ler a palavra juntos, né, vamos para o culto, vamos... Eu me vi incentivado pela vida deles. Né? A vida deles me inspirava para dizer: ó, eu quero viver assim também. Né? Eu quero viver a vida com Cristo que esse irmão vive. É uma bênção que ele faz. É uma bênção o devocional que esse irmão faz. E isso, hoje, eu parte da minha vida de fé que eu mantenho hoje é por causa disso, por causa de vocês. Né? E eu tenho alguns testemunhos para dar, né, quanto a essa unidade material. Né? Uma vez... No início ali do nosso casamento, né, eu e a Fernanda, a gente orava muito para a gente poder receber irmãos em casa. A gente via assim, que muitos irmãos recebiam e que era uma bênção, mas o nosso apartamento só tem um quarto. Né, e a gente pensava, a gente vai ter que botar a pessoa na sala, né, tal, mas vamos lá, vamos orar, né, Deus vai abrir uma oportunidade. E aí, uma vez, uma irmã veio, né, veio para Porto Alegre, ela ia fazer um estágio de residência e ela ficou 2 semanas lá em casa e foi uma bênção, assim, a gente se alegrou tanto com essa experiência. A gente falou para ela, falou: tu é o primeiro fruto de oração que nós temos de receber alguém em casa. A gente orava muito por isso e foi uma bênção, assim. Ela chegava podre de cansada em casa da residência de medicina, assim, 10 horas da noite, era para ter saído às 6, 7 horas da noite, chegava às 10, 10 e meia lá em casa, e com uma alegria, assim, compartilhava o dia dela, e a gente compartilhava o nosso. Nós levamos ela para sair, ela levou nós também, nós somos abençoados financeiramente por ela que estava na nossa casa. E foi uma bênção, assim, foi uma experiência extraordinária e... Nossa, queremos viver isso. Né? Foi algo que acrescentou na nossa vida. Outro testemunho foi de um irmão que ele casou. Ele estava na lua de mel dele. E um dia nós estávamos em casa, assim, sem nada para fazer, eu e a Fernanda, e ele mandou uma mensagem, assim, dizendo: a minha esposa lembrou de vocês e nós estamos enviando esse valor para vocês. E nós pensamos: pá, mas que coisa... O cara está na lua de mel, ele podia pegar o dinheiro que foi um dinheiro que entrou assim, sobrenaturalmente, era um dinheiro que ele não estava esperando, e ele lembrou de nós. E nós pensamos, cara, ele está na lua de mel, ele podia comer do bom e do melhor, podia ir no melhor restaurante da cidade, gastar uma fortuna, né? Podia, sei lá, trocar de hotel, pegar um melhor. E não, ele nos mandou um valor. E nós ficamos muito honrados com isso. É, e aí o último testemunho, esse, né, eu posso contar quem é, porque é do podcast, né, do Asaf com o Ion, né, que eles compartilharam um pouco da vida deles juntos, e é dessa história. Enfim, eles estavam, né, o Ion tinha recém alugado um apartamento, né, e ele teve que sair desse apartamento porque mofou, né? Eles contam isso assim no podcast, na conversa. Mofou o apartamento e tal, eu acho. E o Jonah já era criança ali e ele estava tendo reações com isso. Reações alérgicas, assim. E aí ele buscou o Asaf. Falou, bah, Asaf, eu posso ficar na tua casa aí e tal, um tempo, né? Nós estamos sem onde ficar. E o Asaf, não, claro, chega aí, né? E a Marta estava grávida do Dani. Foi um período assim, bem instável e tal. E aí um dia o Ion perguntou para o Asaf se podia levar a sogra dele também, porque a Marta precisava de ajuda com a gravidez, né? E aí o Asaf, tá, traz, né? Bota aí e tal. E aí passou um tempo, o Ion, mas meu sogro não pode ficar sozinho, eu posso trazer meu sogro também. E aí, tá, traz também. E daí o Ion e a Marta precisavam ir para o hospital, às vezes, deixavam o Jonah no meio da cama do Asaf. Enfim, e aí um mês um pagava uma conta, o outro pagava a outra, e eles iam dividindo isso. E foi dessa experiência, daí mudou a minha visão dessa canção, que ele escreveu o Alto Preço, né? Que é uma música que nós cantamos muito. E eu passei a enxergar essa música de uma forma diferente, porque de fato é de uma vida de experiências. Não é uma vida de... Ele não compôs algo assim, tipo, ah, sim, nós temos que ter unidade, então vou escrever aqui sobre unidade. Não, ele viveu isso. A casa dele estava aberta para o Ion. Imagina a comunhão que eles tinham, Asaf e Ion lá, madrugada, compondo, cantando, sei lá, e ministrando um com o outro. Devia ser uma bênção. Então, enfim, esses são alguns testemunhos que eu queria trazer. E algo assim que Deus colocou também no meu coração é de que, embora isso seja uma palavra de encorajamento para nós, né, uma palavra assim de fato, de encorajamento, de incentivo, porque nós já temos vivido isso. Eu creio que nossa congregação tem a bênção de nós vivermos a unidade de uma maneira bem graciosa, né? Eu experimento isso, né, tenho certeza que vocês também, né? A gente vê diariamente isso, né? Nossa vida. Eu falo para quem é de fora, assim, para quem eu conheço, da faculdade, enfim, que nós não vivemos uma religião, nós vivemos um estilo de vida. Porque a gente faz tudo com os irmãos. A minha vida inteira da semana é rodeada de irmãos. E enfim, isso é uma coisa que nós temos já vivido, é uma palavra de incentivo para nós, mas também é uma palavra muito convidativa para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que estão querendo viver mais com o Senhor, conhecer mais do Senhor. Por quê? Porque no fim desse texto de Atos 2:47, ele diz que enquanto os irmãos viviam em unidade, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, se nós já temos vivido isso, e por fruto dessa unidade, por fruto dessa comunhão que nós vivemos, né? Um trouxe um, tem um nos visitando, o Vitor lá e a Sara tá vindo para cá, e o Senhor vem trazendo as pessoas. Então, se não fosse de importância para quem vem de fora nesse tema de unidade, não estava nesse texto. Mas eu queria deixar essa palavra com vocês, comigo, né, para incentivar a nossa vida de comunhão, nossa vida de igreja, né, de atitude, de nós vivermos praticamente isso. Né, vivermos essa unidade, essas três unidades, né, no geral, em tudo que nós fazemos, mas também queria deixar um incentivo e um encorajamento para aqueles que estão nos visitando de que isso é a realidade. Né? Nós lutamos, nós Nós somos pecadores, mas nós nos incentivamos, nós nos levantamos, né, semanalmente, diariamente, para que nós possamos viver isso. E se tu precisa disso, né, se tu também quer viver, fazer parte dessa família, né, fazer parte desse corpo que tem vivido isso e que eu te garanto que é maravilhoso, né, essa palavra também é para ti, conversa, né, com quem te trouxe, conversa com quem está do teu lado, para que a gente possa, para que tu possa fazer parte disso, experimentar disso da parte do Senhor também. Amém? Queria orar um pouco com vocês também. Amém, Senhor. Obrigado por essa palavra que tu nos trouxe, Senhor. Da parte do teu coração, Senhor, tu sabes, Senhor, realmente o valor que tem nós vivermos em unidade, Senhor. Nós vivermos essa unidade que tu sonhou, Senhor. Tu, Jesus, orou para que nós tivéssemos isso. E nós queremos viver isso, Senhor, para sermos obedientes, Senhor, para responder a Tua oração, Senhor. Nos auxilia, Senhor, a nos lapidarmos uns aos outros, Senhor, a ajudarmos, a nos santificarmos, Senhor, para que possamos experimentar uns com os outros a bênção de sermos um, Senhor. Um entre nós e um contigo, Senhor. Ó, Senhor, que não haja mais no meio da Tua igreja divisões, Senhor. Não haja mais no meio da Tua igreja, Senhor, separações por ventos de doutrina, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos estar diante de Ti de maneira santa e irrepreensível, Senhor. E nos conduzirmos uns aos outros, Senhor, ao único alvo que és Tu, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez, estão vindo pela primeira vez, ou são de outras congregações e estão nos visitando, que saibam, Senhor, que, em primeiro lugar, é uma bênção viver isso juntamente contigo. E que também, Senhor, se tem pessoas de outras comunidades, que nós somos um com eles, que nós queremos, Senhor, estar diante de Ti, estar diante desse mundo, Senhor, hoje, que é tão dividido, Senhor. As famílias se dividem, os amigos se dividem, Senhor. E nós queremos estar juntos, Senhor, para nos apresentarmos diante de Ti como a Tua noiva, Senhor, sem mancha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos experimentar desses três tipos de unidade, Senhor, com a Tua graça. Nos auxilia, Senhor, a enxergarmos, a termos discernimento pelo Teu Espírito, que é o nosso selo, Senhor, a enxergar a Tua palavra como de fato ela é, como de fato ela foi escrita, inspirada por Ti, Espírito Santo. Nos auxilia a vivermos uma vida de unidade congregacional aqui nesse lugar, nas casas de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, que não falte perdão entre nós, que não falte ajuda, auxílio entre nós, Senhor, espiritualmente, de aconselhamento, Senhor, e que também possamos experimentar, Senhor, essa casa aberta, Senhor, para recebermos uns aos outros. Em nome de Jesus, que se há alguém necessitado também, Senhor, que nós possamos enxergar essa pessoa, mesmo que envergonhada, mesmo que tímida, Senhor, mesmo que acuada pela sua necessidade financeira ou enfim, de qualquer coisa que seja, Senhor, nós como igreja possamos estar atentos a isso, Senhor, com os teus olhos, porque tu ajudou os necessitados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.